Bom dia a todas e a todos. Em nome do excelentíssimo senador Paulo Bauer, eu quero cumprimentar os demais senadores, os membros da mesa, os representantes aqui das instituições mantidas, que ofertam cursos de serviço social, aos representantes dos estudantes e a todos aqueles que militam na campanha nacional da busca da educação superior de qualidade, inclusive na modalidade à distância. Bem, a contribuição do Ministério da Educação, e aqui eu represento a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, a nossa contribuição é no sentido de trazer insumos para o bom debate e buscar um caminho de diálogo junto ao Conselho Federal de Serviço Social e os demais coligados, que são os Conselhos Regionais de Serviço Social, na busca da equação que vai resolver esse problema nacional. Por quê? Apesar de todos os elementos justos e nobres que pautaram o discurso da doutora Esther em relação à melhoria da qualidade da educação superior no Brasil, eu não posso concordar com três pontos que foram citados aqui, dentre eles a discriminação, a modalidade que vem sendo feita, e eu não compreendo, doutora Esther, que uma decisão judicial autêntica, legítima, possa ser considerada como censura nessa altura do campeonato, em que nós temos uma Constituição legitimamente aprovada nesse país e que traz os direitos dos cidadãos e que não podem ser, prejudicados por uma ação de um órgão que nem tem competência para atuar no tema em que está pretendendo atuar. O segundo ponto que eu não posso concordar é com a nossa proposta de, eu não chamaria isso aqui de artigo, mas sim de um documento preconceituoso acerca da população brasileira, principalmente aquela população que é de baixa renda. São os menos favorecidos no Brasil. Ora, quando eu leio ensino à distância rebaixa a qualidade da educação no Brasil, no país, e leio logo abaixo, a maioria dos alunos que cursa essa modalidade de ensino é constituída por pessoas com baixo poder aquisitivo, isso é a prova de que a matéria é preconceituosa, nós não podemos discriminar os estudantes acerca da sua condição social, acerca da sua condição financeira. Ora, a maioria dos alunos do ProUni é de alunos de baixo poder aquisitivo, que tem mudado o perfil da educação superior no Brasil, tem mudado a qualidade da educação no interior do nosso país, tem mudado, inclusive, o enfoque das instituições acerca da oferta dessa educação superior. E eu não posso concordar também, professora Esther, com o discurso de que o CEFES buscou diálogo e buscou se pautar, né, por um trabalho nacional autêntico, porque eu tenho aqui documentos todos que mostram o movimento do Ministério da Educação nos últimos 4 anos, tentando diálogo, aproximação, para, num acordo de cooperação técnica, travarmos, então, o que seria a discussão do que é necessário para formar o profissional de serviço social. A última resposta que nós tivemos da presidência do Conselho, eu tenho aqui a cópia do ofício, conclui, diante dos fatos, portanto, e os fatos são esses que nos trazem aqui hoje, né, que é o preconceito à modalidade, não é possível, Conselho Federal de Serviço Social, nos comprometermos junto a esta Secretaria do Ministério da Educação na construção de parâmetros de formação à distância, por meio de formalização de acordo de cooperação técnica, conforme fora sugerido. Ou seja, o MEC buscou o Conselho Federal para, numa parceria autêntica, trazermos os insumos, então, sobre o que é a qualidade nessa formação. O que nós precisamos fazer? O que nós temos para tratar para que haja, de fato, essa conformidade com aquilo que prega os profissionais da área de serviço social. A resposta é uma negativa de um diálogo aberto e franco que nós pretendíamos. Agora, foi com muito carinho que eu atendi a esse pedido do grupo que cuida de educação à distância em representar o MEC, e venho aqui para debater um diálogo e buscar, e agora, doutora Esther, eu gostaria muito de estabelecer esse diálogo com a senhora e com a nova presidente do Conselho Federal de Serviço Social, para a gente equacionar esse problema, que ele está na esfera, sim, de 3 campos. O campo do preconceito, o campo da discriminação e o campo do debate vazio, sem o conhecimento de causa acerca do que é a modalidade de EAD. Eu trouxe algumas telas para mostrar o quão preconceituosa é essa posição acerca da modalidade EAD. Vamos passar a próxima tela, por favor? Primeiro que a educação à distância tem previsão legal nesse país, desde a Constituição até as portarias normativas do Ministério da Educação. Portanto, não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade em relação à modalidade. Hoje nós temos 223 IEs credenciadas para EAD. E, diferentemente do que prega aqui esse artigo, que eu prefiro não chamar de artigo, que traz que majoritariamente as instituições credenciadas são do setor privado. Isso não é verdade, porque nós temos, das 223, 54% delas são do setor público. São instituições públicas que mantêm a oferta de educação à distância no interior do Brasil. Próxima tela, por favor. O que é um credenciamento para EAD? Ora, não é feito de forma como vem sendo pregado pelas convenções e eventos do serviço social, que é uma coisa solta, aberta, etc. Absolutamente. Nós temos um processo formalizado no MEC com análise documental, avaliação in loco, análise de mérito, fase de relato no Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro da Educação. Ora, um processo que passa por um crivo em várias instâncias como essas, não pode ser um processo que lá adiante seja caracterizado como um processo equivocado ou que não dê condições de formação. Próxima tela, por favor. Esses são os credenciamentos para EAD. O número ali, 221, não foi atualizado, mas são 223 credenciadas. E aqueles são os locais de atendimento, que são os polos. E aí o primeiro problema que nos aparece é o seguinte: não temos profissionais de serviço social em quantidade suficiente. Pelo número que a doutora Esther nos trouxe, 110 mil profissionais, hoje, pelo dado do censo, nós temos 70 mil alunos em serviço social na educação à distância. Seria mais que suficiente para atender a todos. Ocorre que, em 2008, o Conselho Federal de Serviço Social aprovou uma resolução, a de número 533, limitando o número de estudantes por profissional. Ora, quando se faz uma limitação dessa natureza e quando, combinado ao outro fenômeno, que esses profissionais não estão naqueles municípios, né, daqueles polos, aí eu crio um déficit. E esse déficit acaba refletindo em quem? Nos estudantes que cursam até o sexto, sétimo semestre e lá adiante eles não conseguem efetivar o estágio profissional, que é um estágio que tem que ser desenvolvido junto a um profissional, não tenho dúvida. Portanto, esse profissional ele tem que fazer o trabalho dele, mas nunca entrar e esbarrar nas competências da formação educacional. Então, eu pretendia aqui fazer uma espécie de metáfora, e aí, senador, me desculpe, o senhor está dividindo, então, o lado que vai cuidar da área profissional e do lado de lá é a área acadêmica. Na nossa compreensão, o que está havendo é o lado de cá, profissional, está interferindo na área de formação acadêmica, educacional. Nesse sentido,
eu peço apenas para interrompê-lo, porque o regimento do Senado é muito rígido e expresso. Não é permitida a manifestação dos participantes em qualquer sessão do Senado Federal, seja na sessão plenária, seja em sessões como esta da comissão. Aos que não conheciam essa norma, eu lamento informar que não poderão se manifestar nem com aplausos, nem com apupos de nenhuma espécie. E peço que compreendam para que a gente não precise tomar outro tipo de providência com relação ao assunto. O senhor tem a palavra, por favor.
Bom, na próxima tela, nós trazemos aí, então, a compreensão. Tem uma linha amarela menos clara ali, menos visível, mostrando, então, que nós temos mais instituições públicas de educação superior ofertando a modalidade de educação à distância. Então, esse artigo também se equivoca no número de informações que ele traz acerca da modalidade. Próxima tela, por favor. Essas são as instituições que ofertam curso à distância na modalidade EAD. Ora, qual é a melhor forma de se combater um preconceito? É mostrando dados concretos acerca da realidade. Então, eu quero mostrar aqui, apesar de eu não poder apresentar ainda os dados numéricos correlatos, todas essas instituições que aí estão, nenhuma delas, eu vou repetir, nenhuma delas teve avaliação do último ENAD, que foi realizado em 2010, no curso de serviço social, com nota inferior no curso de serviço social. Nenhuma dessas instituições teve avaliação inferior no curso de serviço social, na modalidade à distância, né, na avaliação do conceito preliminar de curso. Portanto, falar que cursos à distância eles são de baixa qualidade, isso é um preconceito que a gente precisa combater. Primeiro, dados oficiais mostram que isso não se confirma, isso não é verdadeiro. Ora, é lógico que nós precisamos ampliar cada vez mais a política de acompanhamento e, sim, de melhoria das condições de trabalho desses profissionais junto aos estudantes. E, nesse sentido, doutor Esther, eu quero reafirmar ainda o interesse, apesar da resposta do Conselho Federal, eu quero reafirmar o interesse do Ministério em trazer, sim, novamente esse tema ao diálogo. E eu quero lembrar que foi necessário ajuizar uma ação para que se retirasse do ar essa campanha, que inclusive é uma campanha equivocada, e, senador, eu acho que seria o caso de olharmos também a questão de financiamento dessa campanha, porque não foi uma campanha barata e motivada por um órgão que não tem competência para lidar com esse tema. Então, fica como registro a necessidade de averiguação de financiamento desta campanha. Próxima tela, por favor. Ali nós temos o dado de 2009, 68 mil alunos. Se nós pensarmos que houve um acréscimo de 10%, estaríamos ali na margem, então, de 77, 80 mil alunos de serviço social. Ora, com 110 mil profissionais, é plenamente possível criar as condições para que haja esse estágio. O que eu não posso é criar regras internas profissionais que limitem o acesso a esse estágio. Próxima tela. Eu quero trazer também à baila o caso do Conselho Regional de Biologia, que recentemente abriu uma discussão acerca da modalidade e teve, né, que voltar atrás, que eles publicaram, né, a presidência do Conselho publicou equivocadamente uma resolução, a 151 de 2008, na mesma época em que o Conselho Federal de Serviço Social abriu a 533, né, proibindo o registro de diplomas aos egressos de curso na modalidade à distância. Ora, a decisão judicial, ela vem e acaba com esse equívoco, porque diz o seguinte: eu não posso discriminar um aluno pela escolha de modalidade que eventualmente ele tenha utilizado para chegar ao seu curso superior. E aí nós estamos falando, de fato, de estudantes trabalhadores, estudantes que conseguem estudar, né, em horários que não são aqueles do trabalho. E aí nós temos que olhar isso com muito carinho, sim, porque eu não quero acreditar que a educação superior nesse país seja para poucos privilegiados, mas sim para toda a população que tenha condições, idade e formação suficiente para cursar. Na próxima tela, a gente conclui em negrito ali a parte principal, primordial, que não se admite, né, malgrado elogiava a intenção do Conselho, né, de buscar qualidade, é negar o registro do profissional que tem um diploma válido. Então, nessa linha, eu acho que nós precisamos questionar, sim, as manifestações do Conselho Civil Social, porque nós estamos questionando a legalidade de uma modalidade, como eu já apresentei, tem previsão legal. Bom, próxima tela. Eu queria terminar a minha fala trazendo um poema de Drummond, que eu acho que mostra muito bem o que é o preconceito na sociedade, né? Doutor Esther, há menos de 100 anos, Drummond escrevia esse poema a uma pessoa do interior de Minas Gerais que se candidatava a partir de uma decisão judicial, porque era proibido as mulheres, né, votar e serem votadas. Nosso país. Ora, puro preconceito. Então, eu acho que estamos na hora também de tirar esse preconceito acerca da modalidade. A modalidade nova é importante? É. Tem como contribuir para a expansão da educação superior no Brasil? Sim. E, dessa forma, a gente vai caminhar com meios e estratégias, lógico, plenas e condições diferenciadas para atender a todos os estudantes. Quero lembrar que Drummond, quando colocou isso daí, inclusive nas falas messiânicas e apocalípticas, né, muito semelhantes às que eu tenho ouvido das manifestações do serviço social, o mundo vai acabar, né, com a eleição de, eventualmente, uma mulher. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Hélio Chaves Filho, pela sua exposição. Ouviremos agora a exposição do professor João Vianney, que é consultor de educação à distância.
Muito obrigado. Bom dia, senador Paulo Bauer. Bom dia, senador Mozarildo Cavalcante. Bom dia, senadora Maria do Carmo. Todos os presentes e colegas de mesa. Eu queria elogiar a apresentação feita pelo professor Hélio Chaves. Acho que foi com muita consistência. Ele trabalhou não apenas a questão legal, mas também a questão conceitual e do crime constitucional que se comete. Eu vou seguir então com a minha apresentação, colocando para os senhores senadores exatamente o que o Hélio citou, o perfil do aluno que faz educação à distância, para que possa perceber exatamente a importância dessa modalidade para a educação superior recente no país. Próxima tela, mais uma. Aqui eu tenho uma tabela, senadores, do crescimento da educação superior no Brasil. O MEC divulgou anteontem o censo, o novo censo do ensino superior, onde o Brasil chega a 6 milhões e 379 mil alunos na educação superior, e a educação à distância com uma contribuição expressiva, desde 2003 até 2010, chegando agora quase a 1 bilhão de alunos na educação à distância, respondendo já por praticamente 15% das matrículas no ensino superior. Mas o que é interessante não é que são 15% das matrículas, é que matrículas são essas, é de onde vêm essas matrículas. E é o que eu vou mostrar para vocês agora na próxima tela. Essas matrículas vêm de um aluno que não é o aluno tradicional do ensino superior brasileiro. Muitas pessoas que se criaram em capitais e fizeram sempre uma vida urbana não conhecem o interior do Brasil, não conhecem a dificuldade do Brasil, e mesmo de profissões urbanas, como um policial que trabalha com plantão de 24x36, 24x48, e que para ele é impossível frequentar uma universidade tradicional. Essas pessoas conseguiram, na educação à distância, uma chance de mudar de vida, uma chance de ascender profissionalmente e culturalmente. Os alunos hoje, comparando o da educação à distância com a da educação presencial, senadores, se o senhor puder observar aqui, nós temos hoje que o aluno da educação à distância, ele é mais velho do que o da educação presencial. Ele tem 34 anos na média de idade e 26 anos na média de idade na educação presencial. Majoritariamente feminino, e o que é importante, renda familiar na educação à distância até 3 mínimos, 43%, em oposição ao presencial, que é de 26%. E o topo da pirâmide, a renda familiar mais alta, apenas 13% na EAD com acima de 10 mínimos e 25% na educação presencial. Um critério confirma o outro. Ele é não só bem mais velho, como ele é bem mais pobre do que o aluno da educação presencial. E aí vem a origem familiar dele. Se ele já vem de uma família com tradição na educação superior ou média. Não, ele não vem. 51% dos alunos na educação à distância têm pai ou mãe sem... no presencial, 51% pai ou mãe com ensino médio ou superior. Na EAD, 18% apenas com pai ou mãe com educação média ou superior e apenas 24% no critério mãe. Então, muitas vezes, é a primeira pessoa da família que chega ao ensino superior. Não da família, pai, mãe, o senador e a esposa dele, o filho, não. É desde os seus alemães que chegaram lá em São Pedro de Alcântara, ou desde os meus portugueses que chegaram em 1500 no Brasil. É a primeira pessoa da família que chega no ensino superior. Esse é um fenômeno recorrente, o Hélio participa de várias formaturas e lançamentos, é a testemunha desse fenômeno. E o MEC também agora coloca o critério de cor de pele branca no presencial 70%, na EAD 49%, ele é um aluno, portanto, muito mais mestiçado, muito mais abrasileirado do que o da educação presencial. Então, em essência, a educação superior à distância colocou na universidade quem não estaria na universidade. Um aluno que não estaria na universidade é que esse grande fenômeno trouxe. É tão importante que na próxima tela eu mostro para vocês, próxima tela, por gentileza, alguns egressos da educação à distância para vocês poderem perceber o perfil do aluno da educação à distância no Brasil, que ele bate como aluno mundial também. Eu trouxe alguns exemplos aqui, o Nelson Mandela, enquanto esteve preso lá, ficou preso 30 anos, fez uma graduação completa em administração e quando estava terminando direito foi solto e virou presidente da República. Marina Silva, no meio da floresta, fez o ensino médio pelo telecurso. O Vicentim, colega de vocês, parlamentares, também lá no interior de São Paulo, fez o telecurso pelo ensino médio. E no topo da pirâmide, a Fernanda Cunha, nossa tenista de Santa Catarina, número 1 de Santa Catarina e número 1 do Brasil, fez graduação à distância, foi minha aluna na Unisul, enquanto percorria o mundo inteiro defendendo o Brasil. E ela fazia provas nas embaixadas. Ela tinha o acesso pela internet, os conteúdos, os professores, e fazia prova nas embaixadas. Aqui um outro aluno também de excelência, fez graduação à distância em Santa Catarina e hoje faz mestrado em Harvard com plena aprovação. Então nós temos toda essa pleia de alunos dentro da educação à distância, mas cumprindo a missão daquele que não pode fazer o ensino presencial, ou por questões financeiras, ou por questões logísticas, ou por questões profissionais. Próxima tela. Nós fizemos uma pesquisa em Santa Catarina perguntando aos alunos o que, que eles entendem por estudar por educação à distância. Entrevistamos mais de 400 alunos e resumimos as respostas num sistema francês de parametrização que agrupa as palavras-chave que eles utilizaram. O que eles mais utilizaram está na próxima tela. Próxima tela, por gentileza. É a representação social da educação à distância. É o que, que o aluno pensa da educação à distância. E ele diz o seguinte: a educação à distância é uma modalidade que facilita o estudo por ser flexível na liberdade de horário para estudar. Ela caracteriza-se por oferecer comodidade e rapidez, o que torna o acesso facilitado para esse aluno em termos logísticos. Além disso, é uma modalidade que exige dedicação do aluno, uma dedicação de aluno ativo, com responsabilidade para a sua organização. E é uma oportunidade que oferece economia de tempo e de recursos. Então, a grande revolução do ensino superior brasileiro nos últimos 10 anos no Brasil é a educação à distância.